passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Muito boa noite e a paz do Senhor. E nesta quinta-feira que nos fez o Senhor, damos início a mais um culto da nossa igreja Cristo em Casa. Eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a você, minha amada irmã, meu amado irmão, pela sua presença aqui conosco, pela sua audiência, tá bom? Com certeza teremos um culto maravilhoso e onde quer que você esteja, seja no seu lar, seja você que está trabalhando nesta noite, seja você que está nos ouvindo, talvez esteja enfermo em um quarto de hospital, saiba que Jesus Cristo é contigo neste momento, tá bom? E sempre Ele estará presente na sua vida, pode ter certeza disso. E nesta mesa maravilhosa aqui comigo, eu cumprimento o pastor Paulo Marques Cozendei. Boa noite, pastor Paulo, a paz do Senhor.
Boa noite, meu querido Fábio Silva, irmã Débora Lira. Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E você também, ouvinte, muito boa noite, que Deus possa iluminar a cada um de nós nesta quinta-feira na ministração da palavra dele mesmo.
Boa noite, Débora Lira, que já estará trazendo um abraço para os aniversariantes do dia.
Muito boa noite, Fábio Lindo Silva. Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa e boa noite você que está ligado aqui no nosso culto.
E neste momento inicial do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, quem estará orando é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Senhor Deus, mais uma vez entramos na tua doce presença na abertura, no início deste culto abençoado. Meu Pai, acreditando que hoje virá algo novo do céu para muitos dos teus filhos. Quantos, ó Deus, estão já com seus corações cheios de esperança, porque vão ouvir uma música, vão ouvir também uma palavra, vão estar participando. Eles estão impedidos, por certo, ó Deus, alguns impedidos de estarem em suas igrejas, e agora o Cristo em Casa chega em sua casa através das ondas amigas desta rádio. E eles poderão ouvir, Senhor Deus, lindas canções, poderão também orar conosco, poderão participar conosco, ouvirão a sua palavra, serão tocados pelo teu Espírito, porque o teu Espírito também usa toda essa estrutura para que o coração dessas pessoas sejam alcançados. Eu peço uma bênção toda especial para o dirigente deste culto, o nosso irmão Fábio Silva. Que o Senhor seja com ele, que seja com todos aqueles que estão também, ó Deus, trabalhando nos bastidores. Use a todos para que, através deste culto, vidas sejam alcançadas, milagres aconteçam e o Senhor seja glorificado na sua plenitude. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
louvor maravilhoso, não é verdade? Para ouvirmos juntos aqui na Melodia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu gostaria de perguntar para o pastor Paulo Marques Cozendei, qual a referência bíblica de hoje, pastor?
O texto que nós vamos meditar nesta noite, Novo Testamento, primeiro livro, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vamos falar sobre sal e luz. Sal e luz é o tema de hoje.
Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida. Trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso. Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, então corre, mas olha, a Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só existe uma maneira de a gente fazer isso, estudando a palavra dEle, viu? Meditando na palavra dEle. E é exatamente isso que o curso de teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer e se familiarizar, entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode acessar agora cursosmelodia.com.br.
E agora chega um momento em que a Débora Lira traz o parabéns, né? Traz aquele abraço para os aniversariantes desse mês.
Parabéns para você, muitos anos de vida! Parabéns, Jane de Moraes Ferreira, Jorge Farias da Silva, Jones Buriti, Crislane dos Santos, Luísa Marilac de Medeiros de Souza, Rafael Júnior Alves Tomás, Cristina da Silva Fonseca, Luiz Flávio Gomes de Souza e Elizabeth Maria de Oliveira da Silva. Medite em Provérbios 9:11. Porque por mim se multiplicaram os teus dias e anos de vida te acrescentarão.
Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
Com a melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Sou filho
agora vamos ouvir a palavra de Deus, não é? Quem estará trazendo esta palavra, esta porção da parte de Deus aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa hoje é o pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí.
Muito bem, queridos, como já falamos anteriormente, você que está ao alcance da nossa voz pelo rádio, pelas plataformas digitais, você amigo do Evangelho, você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, abra aí a palavra de Deus, Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, Mateus 5, de 13 a 16. Diz o seguinte o texto, Mateus 5, de 13 a 16, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Glória a Deus. Sal e luz, vamos meditar um pouco sobre isso. E antes de fazer essas afirmações que o Senhor Jesus faz aqui, ele vai ensinar os seus discípulos acerca da vida daqueles que creem na graça de Deus. A gente vai ver isso aí logo no início, né, do capítulo 5, é o chamado Sermão do Monte. Ele vai, a Bíblia diz que Jesus vendo as multidões ali, como ovelhas perdidas, desgarradas, né, ele vai então iniciar uma mensagem de bem-aventurança. Ele vai dizer para todas aquelas pessoas ali que nós sim podemos ser bem-aventurados. Por quê? Porque havia uma ideia na época, né, que somente os deuses, o panteão grego, romano, né, as religiões antigas, somente eles, esses deuses, né, esses mitos, é que poderiam realmente ser bem-aventurados, felizes. Isso é prerrogativa deles, dos deuses. O ser humano jamais poderia ser feliz na sua plenitude. E Jesus, ele começa a quebrar essa ideia maluca aqui, né? Que nós sim podemos ser bem-aventurados, podemos ser felizes. Por isso ele vai pregar aqui, início da pregação dele, né? Da vinda do reino, feliz nele, né? Nós somos felizes é nele, por ele, através dele, por meio dele. Então ele vai falar acerca das bem-aventuranças aqui. E hoje nós vamos nos deter aqui, no final das bem-aventuranças, ele vai terminar dizendo acerca de sal e luz que nós devemos ser. Então vamos tratar sobre sal e luz, é o tema aqui para nós hoje meditarmos juntos. Versículo 13, a parte A, é bem claro o texto aqui, vós sois o sal da terra. Então Jesus aqui não está especulando, tá? Ele está fazendo uma afirmação aqui. Ele não está dando uma sugestão, ele está dizendo, olha, se, né, bem-aventurados que somos, né, primeiro ele vai pregar o sermão da bem-aventurança, vai nos colocar realmente aqueles que querem no reino através dele, e a partir daí nós nos tornamos, né, em Jesus, sal da terra e luz do mundo. Então ele começa falando sobre o sal. Então na antiguidade, para a gente entender um pouquinho melhor aqui o contexto histórico e social, né? Na antiguidade o sal era tão importante que os povos, ele, se você não sabe, eles entravam em guerra por causa do sal. Por quê? Porque o sal era tão valorizado? Porque na época, obviamente, né, não se tinha conservantes, não se tinha geladeiras. Então, o que era utilizado para conservar os alimentos, manterem os mais tempo sem estragar, sem apodrecer, era o sal. Ainda também o sal, ele era tão valorizado que, por exemplo, parte da remuneração dos soldados romanos na época, pra vocês terem uma ideia, era feita em sal. Então, além deles receberem novamente as moedas lá, né, as moedas romanas lá, como parte de pagamento, a outra parte do pagamento era feita em sal. Por isso o nome salário, de onde vem a palavra salário que nós conhecemos hoje. Então, no passado, não havia, como falei, geladeira, né? Não havia conservantes, não tinha freezer. E o que ajudava a conservação dos alimentos era o sal. Então, o sal evitava que os alimentos estragassem. Sem o sal, alguns alimentos, como carne, peixes, né? Outros, obviamente, logo pereciam, apodreciam. Então, trazendo agora para o campo espiritual, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, o que seria do mundo sem os cristãos? O que seria do mundo sem o sal de Deus no mundo? Se o mundo está, como nós já vemos aí, um caos total, a ética, moral, social, guerra para tudo quanto é lado, né? Ninguém respeita mais ninguém, pai contra filho, filho contra pai, roubo, assassinato, prostituição. Se a gente tem visto esse caos aí, imagine sem o sal, sem os cristãos, sem nós, salvos, lavados e remidos, como estaria esse mundo? Obviamente, já teria se sucumbido por si mesmo, né? Então, por isso Jesus aqui, ele vai afirmar isso, que nós, você e eu, crentes, salvos, lavados e remidos, nós somos sal da terra. E com certeza, né, se nós não fôssemos sal da terra, as coisas já estariam destruídas, podres por completo, trazendo o contexto aqui do sal da preservação. Então, quem cozinha, por exemplo, sabe que o tempero mais importante na cozinha é o sal. Né? Comida sem sal, insossa, né? É um negócio meio complicado. Né? Então, por isso que praticamente, né, ninguém gosta de comer nada sem sal. A não ser por questão de dieta médica. Né? Então, na sociedade em que vivemos, quando alguém tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa vai se tornando ou vai se tornar o mais importante tempero para quem está à sua volta. Então, nós somos tempero do mundo. Tá? Você e eu, salvos, lavados e remidos, onde nós chegamos, onde nós entramos, colocamos a planta do pé, palma da mão, seja em casa, em família, na vizinhança, no trabalho, na igreja, tá? Nós temos que salgar. Nós temos que ser realmente instrumentos ali, agentes de temperar aquele ambiente ali para o bem, para o melhor. O curioso é que para salgar, o sal precisa entrar em contato com o que vai salgar. Né? Não tem como salgar uma carne ou um peixe de longe, né? Por osmose, não acontece troço. Então tem que ter contato ali, tem que colocar sobre ou junto de. Então, para que a gente possa salgar, a gente precisa entrar em contato com o mundo pecaminoso, a gente precisa realmente entrar em contato com aqueles que estão afastados de Deus, não tem como salgar de longe. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender aqui também. Às vezes a pessoa, agora sou crente, então agora não falo mais com ímpio, agora não converso mais com quem não é da igreja, não sei o quê. Você vai ganhar quem para Jesus? Vai transformar quem? É uma ideia meio maluca e por aí também, alguns ensinos errados a respeito disso aí. Então entenda que eu sou salvo, você é salvo para sermos instrumento de salvação para outras pessoas, não é para ficar encavernado lá não. Então houve um período na Idade Média em que muitos cristãos tinham a ideia de que deveriam se afastar do mundo, das pessoas, que deveriam viver isolados de tudo e de todos, daí que surgiram os mosteiros, né, os conventos. Então eles acharam que dentro dos mosteiros, dentro dos conventos, eles seriam, né, ali, entre aspas, né, pessoas santas para sempre. Tanto é que muita corrupção nos mosteiros, nos conventos, então o problema não está a sociedade, o problema é o ser humano mesmo. Então muitas pessoas e famílias, nessa época da Idade Média, se retiravam para desertos, para cavernas, para se isolar de tudo e de todos, achando que assim estariam realmente cumprindo com aquilo que Deus estabeleceu, né? Muitos erros, muitos equívocos praticados naquela época. E nós sabemos hoje que não é por aí. Deus nos salva para que sejamos instrumentos de salvação para outros. É importante destacar aqui também que não foi isso que Jesus nos revelou quando orou a Deus antes de ascender aos céus, né? Jesus, ele vai fazer uma oração final aqui, se a gente pode dizer assim, antes de ascender aos céus, depois de estar aqui 40 dias e 40 noites. Então, antes dele ascender aos céus, ele vai orar ao Pai. E qual é a oração que Jesus faz? João 17:15, a Bíblia diz o seguinte: Pai, não os peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, não é para ninguém se isolar, encavernar, para mosteiro, tá, e para convento, não.
Não é isso que Jesus tem para nós, não. Jesus tem para nós que a gente seja sal. Sal, para salgar, tem que entrar em contato. Então a gente tem que entrar em contato com o pecador, um corrupto, obviamente, não para se tornar pecador como ele, se tornar corrupto como ele, né? Que tem uns malucos aí que acham que sim, é assim, né? Ah, para eu ganhar o funkeiro, então tem que aprender a dançar funk, tem que ir lá no funk, eu tenho que abaixar, tenho que rebolar, porque senão, pelo amor de Deus, né? Um negócio meio louco aí, não tem nada disso não, meu querido. Então, só uma ideia aqui para você entender. Você pode até ir lá no funk, mas tem que dizer que você tem que ser funkeiro como ele, usar calça caindo, usar o linguajar dele para poder... Não é isso que Jesus fala, não. Entendeu? Você tem que ter o contato com ele e apresentar para ele Jesus. Porque se Jesus não salvar, querido, ninguém salva, não. É ele que salva. Na igreja, na denominação, né? Na estratégia. Jesus não unge estratégia. Jesus unge pessoas. Então, entenda esse negócio aí de evangelismo aí, que tem uma ideia meio maluca também de evangelismo no nosso meio. Então não podemos confundir, voltando aqui a ser sal da terra, não podemos confundir, fugir do pecado, fugir da aparência do mal com o fugir do mundo, entendeu? Então não é se deixar levar pelo pecado, não é se deixar levar pelo mal, é realmente fazer diferente e ser diferente. Como podemos proclamar o evangelho às pessoas, à sociedade, ao mundo, fugindo, se isolando de tudo e de todos? Então, não é por aí. Quando se vai salgar ou temperar algum alimento, como se utiliza o sal? Em grande quantidade? Obviamente que não. Então, nós aprendemos aqui também que não é necessário dezenas e centenas de milhares de pessoas para se fazer diferença. Ah, para salgar, para temperar. Então às vezes a pessoa acha que só vou sair para evangelizar, só vou entregar folheto, só vou falar se for 50 pessoas comigo, se forem 10 comigo. Que equívoco danado, hein? Se a gente for olhar na Bíblia, Deus chamou pessoas sempre no individual, né? A gente vai olhar lá, ele separou Noé, Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois José no Egito, os profetas e por aí. E esses homens mudaram, né? Mudaram sua época, mudaram pessoas, transformaram vidas. Jesus, né? Deus no Antigo Testamento chama esses homens, Jesus chama 12 que mudaram o império inteiro. Então não precisa de muita gente não, querido. Só você ter disposição, ter autoridade no nome de Jesus, estar cheio do Espírito e seja sal. Tá? Então para salgar, para temperar, não precisa de multidão, não precisa de muita gente não. Então, para salgar, para temperar, por exemplo, a tua casa espiritualmente, seu lar, seu setor de trabalho, sua turma de escola, sua vizinhança, basta você mesmo para isso. Você é o suficiente nesse processo. Como? Cheio do Espírito Santo de Deus, obviamente, no poder da palavra, e Jesus vai dizer para você, para mim, para nós, vós sois o sal da terra. Então, toma essa palavra para você e seja sal. Começa a salgar aí tua casa, teu marido, tua esposa, teus filhos, teu lar, teu setor de trabalho, tua turma de escola, colega de faculdade, seja sal. Vós sois a luz do mundo, é a próxima palavra que Jesus vai dizer aqui no versículo 14, na parte A. Novamente ele afirma, vós sois a luz do mundo. Primeiro ele diz, nós somos sal, depois ele vai dizer que somos luz. E aí eu faço uma pergunta bem simples para você pensar. Você sabe por que, que as estrelas brilham? Porque elas refletem a luz do sol. Sem luz do sol, não há brilho. A lua também não brilha. A lua brilha porque também reflete a luz do sol. E quanto menos obstáculo, quanto menos barreira, mais brilho, maior será o reflexo da lua, entendeu? Por isso a gente tem as fases da lua, né? Minguante, quarto crescente, né? Nova, cheia. Ali, cheia por quê? Porque ali nós vamos ver que o sol vai diretamente para ela, por isso o brilho dela é completo. Então, já observaram as fases da lua? Só para a gente dar uma ilustrada aqui. Minguante, crescente, nova e cheia. Ali nós vamos dizer que quanto menos obstáculo, quanto menos barreira, mais brilho, maior será o reflexo da luz do sol na lua. Trazendo agora para o campo espiritual, nós, você e eu, nós temos luz própria. Claro que não. O que somos é o reflexo da luz de Cristo Jesus, o sol da justiça. Então o que somos é o reflexo daquilo que permitimos que o Senhor Jesus faça em nós. Então quanto menos obstáculo, quanto menos barreiras, mais brilho de Cristo em nós. Por isso Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Só seremos a luz do mundo se refletirmos cada vez mais com maior intensidade a luz de Cristo Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de 3 a 5, na criação de Deus pela palavra, Deus criou o primeiro elemento, que foi a luz. Haja luz. E a luz foi criada para se sobrepor sobre as trevas. Lembra do texto? A Bíblia disse lá no começo, o princípio, né? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Primeira providência de Deus foi o que? Haja luz. E a luz foi criada para sobrepor as trevas. Onde há luz, as trevas deixam de existir. Por isso, o fundamento, a essência, o entendimento que a gente precisa ter aqui, quando Jesus vai dizer para mim e para você: vós sois a luz do mundo. Luz e trevas não andam juntas, não se combinam, porque a luz faz expor a sujeira entre tantas outras coisas. Então, seja luz. Por exemplo, você vai limpar a sua casa, vai varrer, vai limpar uma estante, tá ali na penumbra, cortina fechada. Quando o sol entra e forma um feixe de luz, é que a gente vai perceber quanto pó, quanta sujeira ainda está suspensa no ar. Porque a luz expõe a sujeira. No entanto, no escuro, nas trevas, isso jamais seria visto, jamais seria percebido. E é por isso que as criaturas humanas, sem Deus, sem Jesus, sem salvação, evitam a todo custo andar na luz. Preferem o quê? Andarem na escuridão. Preferem andar nas trevas. João capítulo 3, versículo de 19 a 21, nos dá uma ideia sobre isso. Vamos dar uma checada lá, uma conferida? Bem rapidinho. João 3, 19 a 21, diz o seguinte, o texto. João 3, de 19 a 21, diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. 21, ele diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então o texto aqui é bem claro para nós. Caminhando aqui para o final, querido. Daí fica bem esclarecida a nossa mente sobre essa questão. A diferença dos crentes para os não crentes. A diferença dos salvos para os não salvos. A diferença daqueles que estão em Cristo e daqueles que não estão em Cristo. Como? Nas atitudes, nas ações, no vocabulário, nas vestes, no comportamento e por aí vai. Para finalizar, vamos para os versos de 14 a 16, agora de uma forma completa, ou melhor, de 13 a 16, vamos lê-lo de novo. Diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, primeira coisa que precisa entender é o seguinte: se você não é sal, tá? Se você tem dado mau testemunho, se você não tem refletido o brilho de Jesus, a Bíblia diz que você nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que é pisado pelos homens? Vai servir de chacota, de escárnio. Então, preste bastante atenção na tua vida. Tua vida é o testemunho vivo do Evangelho. Se você não serve para salgar, obviamente você vai ser pisado e vai ser lançado fora. Então preste bastante atenção no que você anda fazendo, nas suas atitudes, nas suas ações, no seu vocabulário, nas suas vestes, no seu comportamento, no seu dia a dia. como as pessoas veem você, como Deus também tem visto você. 14 a 16, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então, quando nós somos luz, quando nós realmente vivemos para refletir essa luz de Jesus, iluminando todos à nossa volta, a Bíblia diz que a nossa luz deve brilhar, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E assim os homens vão observar em nós e vão glorificar a Deus através daquilo que nós fazemos, através daquilo que nós realizamos, através do instrumental que nós somos na vida das pessoas. Então, terminando aqui, sal e luz. Quem já foi salgado pelo Evangelho de Cristo vai salgar outras pessoas. Quem está ligado na luz que é Jesus vai refletir essa luz naturalmente por onde ela passar. Então, não precisa fazer esforço nenhum, vai acontecer naturalmente. Então, seja sal, seja luz. Se você já é crente, salvo, lavado e remido em Jesus, você naturalmente é sal e é luz. Se você não é, aproveite agora esse momento, renda-se a Ele, confesse teu pecado, deixe, peça perdão a Deus e seja sal e luz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém.
Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se a chama se apagar, as trevas reinarão. Se o nosso fogo for pra queimar o nosso irmão, com o ódio da Inquisição, Deus morrerá em nós. Mas se o nosso fogo for como o fogo de Atos 2, então por favor, Senhor, incendeia a luz. Incendeia. Forem bons, o teu corpo terá luz. Se a chama se apagar, as trevas reinarão. Se o nosso fogo for pra queimar o nosso irmão, com o ódio da Inquisição, Deus morrerá em nós. Mas se o nosso fogo for como o fogo de Atos 2, então por favor, Senhor, incendeia a luz. Se alegrou com a ruína do teu irmão, Edom. A tua inveja te cegou, você feriu e disfarçou, mas você precisou dormir e no meio da noite o Senhor te visitou. Luz, 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 viver na luz, 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 luz. Não vale a pena andar na escuridão. Eu quero Deus. Luz, 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 viver na luz, luz, luz. Não vale a pena andar na escuridão. Eu quero Deus. Luz, 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 viver na luz, 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 luz. Não vale a pena andar na escuridão. Eu quero Deus. Luz, 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 viver na luz, 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 luz. Não vale a pena.
E agora estaremos orando pelos pedidos de oração, né, dos nossos irmãos necessitados que estão precisando de algum apoio emocional, espiritual. Viu, você que deseja também fazer o seu pedido de oração, você pode estar mandando um zap zap para a gente, tá? É o 9990-25097, repetindo, 9990-25097-21 na frente, tá? Ou pelo nosso e-mail, cristoemcasa@melodia.com.br. Quem estará orando neste momento é o pastor Paulo Marques Cozendei.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o Senhor tem sido nosso único Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado. O Senhor tem olhado por nós. Ainda que nós não sejamos dignos, não sejamos merecedores, ainda que sejamos pessoas falhas, ainda que no nosso dia a dia nós temos feito coisas que não têm alegrado o teu coração, mas nós queremos agora pedir a tua misericórdia sobre nós. Nós queremos pedir que o Senhor venha estar, ó Deus, ouvindo as nossas orações, as orações daqueles que nos uniram a nós nesse momento. Que o Senhor possa estar, ó Deus, com o seu ar de graça sendo derramado sobre nós. E colocamos nas tuas mãos, ó Deus, no teu trono de graça, todos esses pedidos que foram aqui enviados, lidos, aqueles que não foram lidos e registrados, mas que o Senhor conhece cada um agora que está ao alcance da nossa voz, que estão aí, ó Deus, sofrendo algum tipo de revés, algum tipo de perseguição, estão passando por alguma dor, alguma perda, estão quase que perdendo as esperanças, estão desanimados, estão abatidos, estão fadigados. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha agora tratar de cada um de nós. Que o Senhor venha estar, ó Deus, sondando nossos corações, que o Senhor venha, ó Deus, estar verdadeiramente agindo conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, porque é em nome de Jesus que nós entramos na tua presença. É em nome dele que nós realmente estamos aqui te pedindo, te suplicando para que o Senhor venha ao nosso socorro, ao socorro daqueles que estão mais precisados, ao socorro daqueles que já perderam a esperança, aqueles que estão com a fé tão fragmentada. Então, em nome de Jesus, Senhor, venha ao socorro de cada um ouvinte do Cristo em Casa. Venha socorrê-los naquilo que eles mais precisam. E que a partir de agora só venha estar dando refrigério a eles, trazendo a eles esse refrigério na certeza de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai Celeste. E como Pai Celeste, o Senhor quer sempre o melhor para aqueles que são teus filhos. Então, aqueles que estão passando por esses momentos difíceis, de privação, de tristeza, de dor, que possam entender que isso vai passar. Vai passar. E outros também que possam entender que tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. E talvez esse propósito agora não venha a ser revelado, não venha a ser entendido por essa pessoa, mas mais na frente, que ela possa crer, confiar e entender os teus propósitos. Por isso, Senhor, entra com a tua providência, entra com a tua graça, entra com a tua misericórdia, entra com o teu amor e trata de cada um. Trata de cada um conforme o teu querer e conforme a tua santa vontade, porque a tua vontade é sempre melhor, é sempre maior, é a tua vontade. E que o Senhor verdadeiramente venha a nos abençoar com toda a sorte de bênçãos, ainda que nós já tenhamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas nós vivemos ainda nessa terra. E nessa terra nós estamos sujeitos a essas intempéries, essas coisas, mas que isso não venha a nos tirar o ânimo, que isso venha verdadeiramente a somar para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então ajude cada um que está ao alcance da nossa voz. É o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.
E sendo assim, meu amado irmão, minha amada irmã, ficamos por aqui com mais um programa. Eu gostaria de dizer do fundo do coração que foi uma alegria muito grande apresentar este culto para você, tá bom? Que você tenha uma quinta-feira assim, uma noite maravilhosa, viu? Com um sono reparador e que Jesus Cristo esteja presente sempre na sua vida, na sua casa e no seu lar. Um beijo no seu coração, tá bom? Muito obrigado, pastor Paulo Marques Cozendei, obrigado, Débora Lira, obrigado, Michel Camargo. Amanhã, Deus assim permitindo, às 10 horas da noite, estaremos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E antes do pastor Paulo Marques Cozendei impetrar a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
A graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um ouvinte da Igreja Cristo em Casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e todo sempre. Amém e amém.
Para que o mundo possa crer que existe um Deus.